Damos início a um Falar Claro nesta segunda-feira com Nuno Moraes Sarmento e esta noite também com Vitalino Canas. Boa noite a ambos. Obrigado pela vossa presença, em especial a Vitalino Canas, que aceitou estar de novo connosco. Vamos hoje abordar um conjunto alargado de temas. Vamos tentar encaixá-los no nosso tempo habitual. Começamos pela OPA BPI, apresentada pelo CaixaBank, depois de um entendimento que não foi avante em relação a Isabel dos Santos. Desta segunda-feira, a confirmação pelo Presidente da República da promulgação de um decreto que limita os direitos de voto em bancos portugueses, com uma nuance anunciada por Marcelo Rebelo de Sousa, de que só entra em vigor em julho, o que quer dizer que não terá uma aplicação imediata, o que na interpretação de Marcelo Rebelo de Sousa dá algum tempo para uma alternativa que o próprio Presidente da República considera não ser já ideal. Vitalino Canas, este caso passou por uma, obviamente aqui por alguma conversação com o Governo e uma intervenção, cujo nível tem sido comentado também na forma como António Costa abordou o tema. Há uma parte privada, obviamente, tem a ver com o banco privado e a intervenção do CaixaBank e da Isabel dos Santos, dois acionistas. Esta promulgação e esta quebra das limitações de direitos de voto, na sua opinião, faz sentido, terá um impacto positivo, quer sobre este caso, quer sobre outros casos na banca portuguesa?
Boa noite aos dois. Queria começar por referir um aspecto que não referiu, mas que me parece que é uma excelente notícia aqui neste processo, que é a excelente relação institucional que este dossiê revela que existe entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Porque, pelo que sabemos, pelas notícias que vão sendo dadas, aliás, pelas declarações do próprio Presidente da República, este dossiê está a ser preparado há algum tempo, há um mês, talvez. Ou seja, não foi uma coisa ter sido aprovada no último Conselho de Ministros e depois ido para a Presidência da República, que em tempo recorde apreciou e promulgou. Não. É uma coisa que está a ser preparada já há algum tempo. E isso é algo que nós não estamos habituados a ver, ou não estávamos habituados a ver nos últimos tempos. Mesmo quando havia, digamos, alguma semelhança das cores políticas de quem estava no governo e de quem estava na presidência da República. Portanto, excelente coordenação, excelente articulação institucional, colaboração institucional entre os dois órgãos de soberania, neste caso, que é manifestamente um caso de interesse público. Portanto, quando há pouco dizia, bem, isto é uma questão entre privados, bom, é uma questão entre privados.
Também é.
Até certo ponto, porque na verdade nós estamos aqui a tratar de um assunto importantíssimo em relação a um dos principais bancos portugueses, que está com uma espada de Damocles pendente sobre o seu pescoço, e portanto isto não pode haver um desinteresse da parte do Primeiro-Ministro e do Governo, como é óbvio. Eu aliás fiquei surpreendido por ouvir declarações da antiga Ministra das Finanças em relação a este assunto, dizendo que o Governo não se devia ter metido, mas não se devia ter metido como? Então estamos a falar de uma questão em que está em causa a estabilidade do sistema financeiro, em que está mais uma vez em causa, porventura, até a necessidade de intervir, se calhar até com o dinheiro dos contribuintes, que sabe-se lá, e o Governo não ia desinteressar-se, ia dizer que os privados é que teriam de tratar do assunto. Óbvio que não, acho que o Governo fez bem em interessar-se, tanto quanto era possível. Infelizmente, o interesse dos privados aparentemente não foi suficiente para os levar a entender-se. Ignoro completamente porque é que aquilo que era um acordo, aliás, comunicado ao mercado, afinal deixou de ser um acordo. Acho extraordinário que a este nível haja alguma coisa de semelhante. É uma coisa extraordinária. Porquê é que será que não há acordo?
Isto não pode toldar depois as relações entre Luanda e Lisboa?
Eventualmente toldará, mas se toldar é pelos maus motivos e por má atuação, seguramente, dos privados. Não quero aqui estar a dizer se a culpa é de Isabel dos Santos ou se é da CaixaBank ou de quem é que é, mas seguramente que o que motivou este recuo em relação ao acordo não é tão importante como aquilo que está em causa. Porque aquilo que está agora em causa é, pura e simplesmente, a segunda maior acionista do banco deixar de ter, se calhar, condições para condicionar o banco, seguramente haver turbulência ao nível dos mercados financeiros, a própria reputação do banco fica, se calhar, em causa, e isso afeta tudo, até o próprio sistema financeiro português e a sua estabilidade. Portanto, seguramente que o que está aqui em causa é muito mais importante do que qualquer motivo para fazer que o negócio volte atrás, seja o que for, e nós não sabemos o que é. Já ouvi falar de que parece que foi pedida uma determinada credenciação em relação a determinadas pessoas para poderem exercer determinados cargos. Bom, mas isso é uma coisa tão importante que leve a recuar no acordo que tinha sido atingido.
Vamos ouvir a opinião de Nuno Moraes Sarmento.
Bom, boa noite também. Eu acho que esta intervenção que ouvimos de Vitalino Canas, que cumprimento também, evidencia bem o risco em que aqui podemos cair. Quando se diz, bom, isto era um negócio importante, o BPI, a reputação do BPI, isto, aquilo, aquilo outro, e portanto, mal fora que o Governo não tivesse a acompanhar e a intervir. Este é o risco. Começarmos a aceitar como regra que o Governo anda a meter o nariz nos negócios entre privados, instituições privadas, que têm outros mecanismos de supervisão e de regulação que não tutela governamental, é um mau princípio. É um mau princípio. E contra eles estou. A nossa experiência, a nossa história curta de democracia demonstra ou comprova poucas coisas. Uma delas é esta. É que sempre que o Estado se meteu, deu a geneira, sempre que o Estado procurou, no fundo, condicionar, intervir, acrescentar à vontade privada.
É o que está a acontecer neste caso.
Tão diferente. Não, eu estou a dizer que esta intervenção que ouvimos é um bom exemplo deste risco. Aquilo que o Dr. Vitalino Canas estava a dizer, melhor fora que o Governo não olhasse e não fizesse. Não, o Governo, por regra, não deve olhar e meter o nariz. Não tem nada que meter o nariz. E tudo o que sejam os entorces, os vícios, não é para o Governo. Quer dizer, há órgãos de supervisão e de regulação nacionais e comunitários que não o Governo da República.
Então bom, este diploma não faz sentido.
Acontece. Não, espera aí. Acontece. O diploma é do Governo, não é? O Governo legisla. E a Assembleia, não é? Acontece que
legisla,
sempre...
mas está a meter o nariz. Então,
peraí, não. Segundo. Quando legisla, não, porque as regras são gerais e abstratas. Não se aplicam ao António e ao Manuel de propósito. Aplicam-se a todos aqueles que cumprirem determinada condição. É esse o caráter geral das leis que as faz justas de princípio. Mas, dito que, como regra, não faz nenhum sentido aquilo. Eu não acompanho aquilo que disse o Dr. Vitalino Canas. É evidente que em situações excepcionais, em situações em que esteja em causa de facto para lá do interesse dos privados, o que não podemos dizer que acontece sempre que haja uma venda entre bancos, senão não há vendas entre bancos ou de participações financeiras sem que o Governo lá esteja presente, o que seria um contrassenso. Agora, nós estamos numa situação particular, de facto, esta operação tem contornos, até porque tem também... enfim, efeitos colaterais em termos, ou pode ter, em termos de relações entre dois países, etc, etc, etc. E eu, muito bem, porque é uma situação excepcional, eu não tenho nenhum desconforto que o Governo intervenha. Tenho nenhum, já o tinha dito e volto a dizer. Mas é, considerando que é uma situação excepcional, e é pela excepcionalidade dessa situação que, enfim, cabendo ao Governo, em primeira linha, à defesa do interesse nacional, deve intervir. Já o Presidente da República, engraçado, também não acompanha nada do que foi dito. A relação entre o Governo, entre o Presidente e o Governo ser boa, com certeza, e saúde. Agora, o Presidente da República não devia ter estado neste dossiê como teve.
Porquê?
Porque o Presidente da República tem que estar, é um primo ainda... O Presidente da República não está ao nível do Governo e dos bancos e disto e daquilo. Tem que estar num outro plano. Ele tem que ser uma reserva da... Sempre da nação. Quer dizer, você recordar-se-á que há pouco tempo ouvimos o Presidente da República a falar da espanholização, não era? E agora estamos metidos, e agora está a falar de um banco em que lá a Caixa é o acionista. Está a ver? O que dá a falar. O Governo tem que gerir, com certeza. Não
isso
faço
é
porque, uma crítica ao Governo aqui.
O Presidente está a falar demais?
Não é a falar demais. Eu acho que o Presidente aqui, eu acho que porventura, onde houve um excesso de boa vontade, que eu acho que segue esta ideia que o Dr. Vitalino Canas aqui nos traz, de que o Presidente quer, de facto, e eu acho isso positivo, politicamente positivo, que o Presidente queira normalizar, facilitar, agilizar, enfim, não viver, enfim, como vivíamos há uns anos atrás.
Mas havia um limite que
ele
ultrapassou, na sua
opinião.
Pois,
temos que o encontrar, e o Presidente terá que o encontrar. Eu não estou a dizer que há um limite e que o Presidente não pode. Estou a dizer que é arriscado comporta riscos que o Presidente não devia correr, porque ele é o, enfim, o último magistrado da nação, precisamos dele, não é para isto.
Mas corre riscos em relação ao desfecho do processo.
Eu acho que desde que faz o comentário sobre a espanholização, e falo para acompanhar o Governo, o que está certo na intenção está mal na forma e no resultado, ele cria, como vemos, condicionamentos a si próprio nestas matérias e depois fica assim um bocadinho desconfortável e isto fica tudo um bocadinho sem jeito. Portanto, sim, com certeza, tudo o que tem a ver com dinamizar, facilitar, agilizar, normalizar a relação que deve existir entre o Presidente da República e o Governo e, nisso, suportar o Governo. O Governo eleito é o Governo que nós temos que ajudar a cumprir. E depois sindicamos no fim, não é? E depois no fim fazemos o que quisermos e comentamos como quisermos. Mas o Governo deve ter condições para governar. E o Presidente, Marcelo, líder da oposição, funcionou justo como Marcelo Presidente funciona, ou seja, seguindo um princípio que ele já na altura afirmava de que o Governo tem que ter, aquele que seja o Governo Democrático, enfim, que tomou posse, este, enfim, teve aquele nascimento acidentado, mas não importa, está consolidado até para Passos Coelho, finalmente. Portanto, quer dizer, que o Presidente coopere, tenha toda, com certeza, mas, atenção, evitando ele próprio, na medida do possível, aquilo que pode depois resultar em seu prejuízo.
Avançamos na agenda deste programa. Foi uma semana agitada para o Governo, Vitalino Canas, que termina, ou terminou, e vamos ver se vai continuar ou não, com uma troca especialmente dura de argumentos entre o Bloco de Esquerda e o PS, entre Catarina Martins e António Costa, pano de fundo a questão da supervisão e o papel de Carlos Costa e a posição que Carlos Costa ocupa como governador do Banco de Portugal. Ficou também surpreendido com o tom utilizado pelo Bloco de Esquerda nesta sua intervenção e acha que este foi um episódio passageiro?
Fiquei relativamente surpreendido, não somos ingênuos e não vamos pensar que durante todo o período de vigência deste governo não vai haver frisson aqui e ali entre o governo e os partidos que o suportam à esquerda, o Bloco de Esquerda, o PCP, os Verdes. Aqui o Bloco de Esquerda quis, de alguma forma, lançar um aviso aparentemente relacionado com a circunstância do Primeiro-Ministro ter lançado para o debate público, e ainda sem grande expressão de como é que se fará, com uma questão que não tinha sido previamente
batida.
Que
é o banco mau para o crédito mau parado.
Exatamente. E já que estamos a falar se a semana foi má ou não foi má para o Governo, penso que o Governo teve aspectos positivos, teve outros aspectos onde as questões não correram tão bem, e penso que esta foi talvez a questão. Todas as outras questões que se lançaram, o Diogo Lacerda Machado, etc., parecem-me questões perfeitamente especiadas. Do ponto de vista político, a grande questão da semana foi, de facto, essa ligeira, como é que eu ia dizer, essa ligeira agressividade que transpareceu no início do debate quinzenal entre a líder do Bloco de Esquerda e o Primeiro-Ministro.
Mas a minha segunda questão era se acha que aquilo ficou circunscrito.
Não, aquilo ficou
momento.
Claramente circunscrito.
Não está à espera depois de uma repetição deste
não,
tipo de
não creio, não creio que tenha grandes sequelas. O aviso por parte do Bloco de Esquerda foi lançado. O Primeiro-Ministro também reagiu de uma forma que é típica dele, também com alguma firmeza, e depois o debate, a troca entre os dois, acabou com um acordo entre ambos sobre aspectos importantes que serão no futuro esses que...
Mas a ideia de uma falta grave, a ideia de uma falha grave, de algo grave por parte do Governador do Banco de Portugal, não foi expressa pelo Bloco de Esquerda inicialmente.
Não, mas aí não há desacordo, aí não há desacordo entre o Bloco de Esquerda e o Governo, antes pelo contrário.
Mas calhar António Costa é muito mais soft do que aquilo que ouvimos dizer.
Aí parece que existe afinação da parte do Governo com algum discurso à esquerda. Vamos ver o que é que isso vai dar em termos de primeiro de comissão de inquérito que está a decorrer, e o Primeiro-Ministro disse claramente que seria a comissão de inquérito que iria determinar se houve ou não esse tipo de faltas e se essas faltas são ou não graves, e depois que o Governo tiraria daí as suas conclusões. O Bloco de Esquerda adiantou-se um bocadinho, como aliás é típico do Bloco de Esquerda, mas aí não senti nenhum desacordo, nem senti que isso fosse um momento de crispação ou de alguma desafeição, digamos, desafeição da parte dos dois protagonistas, Catarina Martins e Governo.
Já vou então aos outros temas da semana agitada. Nuno Moraes Sarmento, vamos começar por este.
De facto, foi uma semana agitada e para se perceber um comentário global, meteu a questão da defesa, a questão da cultura, a questão de Lacerda Machado, a questão do Banco de Portugal, etc.
Inclusive a admissão do secretário de Estado do Desporto em ruptura com o Ministro da Educação.
E é isto. Enfim, também já tive responsabilidades de governo e até de coordenação de governo. Uma semana em que cai um ministro, cai um secretário de Estado e muda outro secretário de Estado. Não é uma semana normal. Se isto for normal, o governo não dá para 3 meses, não é? Portanto, é evidente que isto é importante. E é importante, em alguns significados, a saída de João Soares e o porquê da saída de João Soares tem alguma coisa a ver com o erro de resposta de António Costa no assunto de Lacerda Machado, lá iremos. Quer dizer, não é despiciando, como foi dito, a mudança de 3 membros do governo e um deles...
Eu não disse que era despiciando.
Tem um significado.
Utilizei a expressão despiciando em relação...
Desarticula, prejudica. Um novo ministro é uma nova opinião, a equipa é diferente, mostra falta de mão do primeiro-ministro no assunto, não é? É importante, não vale a pena ter mão nos assuntos do financeiros quando eu não tenho mão dentro de casa, não é?
E o que significa a mão de Diogo Lacerda Machado?
A mão de Diogo Lacerda Machado, qual é que é o erro? Não, para mim não está em causa a intervenção de Diogo Lacerda Machado, ou fosse o António Lacerda Machado, não é isso?
Com contrato ou sem contrato é irrelevante?
Não, é o processo e também não vou agora repetir tudo o que já foi dito, este assunto já foi muito falado. Porque é que eu referi João Soares e António Costa neste ponto? Porque aquilo que nós sentimos em João Soares, eu aqui de brincadeira disse, parecia um candal ressuscitado, assim, 20 anos fora de prazo. Mas o que é que aquilo revelava? Revelava aquela maneira de atuar, revela arrogância, sensação de impunidade, incompreensão do tempo que vivemos e da sindicância permanente em que a política hoje é feita. António Costa revela um bocadinho a mesma coisa na gestão do dossiê de Diogo Lacerda Machado. Eu acho que o erro dele é um erro de excesso de confiança, é um erro de alguma arrogância neste sentido.
Atuou a João Soares.
Isto são minudências. Atuou a Soares. A família, até podemos dizer, porque o João Soares é apenas um dos elementos de uma família que atua. E isso comporta 2 erros. Comporta um erro quanto à impunidade, entre aspas, com que eu, ator político, posso intervir. E o segundo erro é de não perceber o tempo em que estou a ver. António Costa é no fundo um político, na sua maneira de fazer política, é muito um político clássico. É um político muito treinado, muito capaz, muito bom em termos de resultado, como temos visto, mas algo fora do momento no que respeita, por exemplo, a isto. E isto pode vir a repetir-se. Este é o tipo de erro que não acontece uma vez.
No caso de Diogo Lacerda Machado, Vitalino Canas, houve esta inabilidade por parte de António Costa?
Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu tenho quase a certeza que se em simultâneo com o chamado caso Diogo Lacerda Machado não estivesse a decorrer o real caso Maria Luísa Albuquerque em relação à sua questão de incompatibilidade ou não, isto não teria tido a expressão que teve. O caso de Diogo Lacerda Machado, em meu entender, não vale nada.
Poderia ser um objeto, consultor sem contrato a negociar grandes negócios para o Estado?
Poderia ser objeto de alguns sketches humorísticos sobre o grande amigo de António Costa, etc. Agora, em termos políticos, o que é que vale? Haver alguém que é da estrita confiança do Primeiro-Ministro, em que o Primeiro-Ministro confia pessoalmente e que o Primeiro-Ministro usa a quem pede, sabendo nós que se trata de uma pessoa que não foi para o Governo por questões de natureza pessoal, que o Primeiro-Ministro compreendeu, como aliás disse uma vez numa entrevista, e sabendo-se que é um homem da estrita confiança do Primeiro-Ministro. Qual é que é o problema do ponto de vista político de essa pessoa ser utilizada pelo Primeiro-Ministro para acompanhar alguns dossiers? Sabe que eu...
Aí não tem problema nenhum. Estamos a falar de como o Primeiro-Ministro geriu. Essa é a questão política.
E há uns tempos houve a situação António Borges. Eu não fui daqueles que dentro do meu partido acharam que aquilo era escandaloso. Nem vi nenhum problema na forma como...
São semelhantes os casos?
Não são semelhantes. É que este caso do Diogo Lacerda Machado é muito menos relevante ainda que o do António Borges. Porque António Borges tinha sido praticamente contratado para substituir até membros do governo na gestão de alguns dossiers e na definição de algumas questões de natureza estratégica. Diogo Lacerda Machado é solicitado por António Costa para acompanhar alguns dossiers em seu nome, António Costa, que não pode estar presente e, portanto, a pede para
mesmo
para
sem
fazer.
Contrato. Não interessa.
O facto de haver um contrato através do qual o Diogo Lacerda Machado é remunerado em 2 mil euros, aquilo tirando os impostos deve ficar para aí em 1000, que ele deve pagar.
Mas não é pelo valor, pois não, a questão do contrato.
Não, a questão do contrato, o que é que aqui adianta, sinceramente? Eu até acho,
tem a ver com o mandato,
eu até acho que compreendo, eu conheci o Diogo Lacerda Machado por ser amigo do António Costa já há muitos anos. Conheço a relação que tem entre eles. Eu até acho que eles nem devem ter pensado que, no contexto da relação que têm, que tinham de estar a falar de uma questão de contrato.
Pode, não é aqui dizer, que entra a tal arrogância de que se
devia ter havido um assessor do Primeiro-Ministro que lhe devia ter dito, ouça, aqui tem umas questões, é melhor se calhar haver um contrato. Mas eles próprios, pela relação que têm, acho perfeitamente normal que nem sequer tenham pensado nisso. E acho anormal que se tenha gerado uma situação em que, no fundo, o Diogo Lacerda Machado não é acusado, porque não pode ser, de ter cometido qualquer tipo de irregularidade, por não ser um tipo sério, por ter interesse pessoal nos negócios que estavam em causa, etc. Ninguém o acusa disso. O Diogo Lacerda Machado é utilizado pelo Primeiro-Ministro para salvaguardar interesses públicos e para acompanhar pastas importantes para o interesse público. Não tinha um contrato, agora tem um contrato de 2 mil euros. Mas porquê é que isso muda tudo?
O Ministro da Defesa ficou fragilizado depois desta polémica relacionada com o Colégio Militar, nomeadamente face às Forças Armadas.
A circunstância de haver não militares do ativo, mas militares que estiveram no ativo, que tiveram relevância, que com alguma frequência têm feito algumas declarações públicas, que eu diria relativamente graves em relação ao ministro, naturalmente não favorece o exercício das suas funções. Agora, eu acho que aqui há pouco o Moraes Charmente estava a pôr tudo no mesmo saco, o Ministro da Cultura, o ex-Ministro da Cultura, o Ministro da Defesa, são coisas completamente diferentes.
Não, o que aconteceu foi na mesma semana.
São
ou
coisas completamente diferentes. O Ministro,
claro,
da Defesa fez algo que, aparentemente, alguns militares entendem que não devia ter feito, mas...
Na sua opinião, devia ter feito o que fez?
Bem, mas aquilo que eu sei que o Ministro da Defesa fez foi algo que é perfeitamente razoável. Havia uma questão de natureza pública, suscitou essa questão perante o chefe militar, o chefe de Estado-Maior do Exército, perguntou-lhe o que é que ele iria fazer. Anda-se para aí a dizer que ele terá pedido a demissão do subdiretor do Colégio Militar. Ao que parece, isso não sucedeu. E, portanto, talvez haja aqui um exagero no tratamento do tema. Agora, o que é certo é que o Ministro da Defesa resolveu rápido, e o Governo resolveram rapidamente o assunto. Hoje mesmo foi publicado o despacho de nomeação do novo chefe de Estado-Maior do Exército e, portanto, as condições estão reunidas para, digamos, o entendimento institucional entre as Forças Armadas e o Ministro da Defesa funcionarem como devem funcionar.
Nuno Moraes Charmente foi um dos casos da semana, este
foi,
também.
Foi, mas deixe-me... Eu discordo frontalmente que desta leitura a volo do azul, como se isto fosse uma coisa, porque ninguém deu. Eu não tenho nenhum desconforto com o Diogo Lacerda Machado, como não tive nenhum desconforto com o António Borges. Já acho normal, e não repito, precisamente pelas razões invocadas, que haja um tipo de intervenção desta. O que não é normal é que um homem treinado como António Costa não tenha, ele, antes de qualquer assessor, a clara noção de que a mulher de César não basta ser cega, é preciso parecer, e que ele tem absoluta obrigação de ter formalizado, é só isto. Porquê que a formalização é importante? Porque sem formalização não há controle e sindicalização. Como é que eu posso sindicar uma coisa que não existiu? Como é que eu posso, de alguma maneira, verificar, exigir resultado, seja uma cláusula de melhor esforço ou de resultado, aquela com que ele vem? Como é que eu posso? Portanto, dizer que é um nível destes, e o Dr. Vitalino Canas é jurista, dizer que é um nível destes é uma questão acessória, a de o primeiro-ministro não ter a noção de que isto é necessário e levar isto com a facilidade com que ele levou, é o único comentário que eu não faço nenhum comentário a Diogo Lacerda Machado, como nunca fiz a António Borges. As questões aí não existem. Agora, o comportamento de António Costa existe, e cuidado, porque é o tipo de erro, se é como digo, estou a repetir-me sobre a intervenção de há pouco, se é como digo, se é por algum excesso de eu não vou dizer que a arrogância tem uma leitura negativa, mas de achar que não é preciso, são minudências, eu estou acima disso, esta leitura... quer dizer, eu muito bem, eu acredito que o Dr. António Costa e o Dr. Lacerda Machado sejam pessoas sérias, mas amanhã está lá outro Manuel Costa e outro António Machado, que eu não sei se são sérios ou não, e que podem dizer, então, mas os outros eram os melhores amigos e faziam e aconteciam e eu não posso.
E sobre o Ministro da Defesa?
Bom, eu acompanho, quer dizer, é negativo. Vamos ser práticos, se eu tivesse lugar de Ministro da Defesa, é negativo. Eu, ao fim de 3 meses, ter tido um conflito do qual resultou a pronúncia nos termos em que ela foi feita por alguns responsáveis militares. Dito isto, eu acho que o Ministro da Defesa tinha razão. Eu tenho que fazer uma declaração de interesse. Eu sou amigo do professor Azevedo Lopes. Tenho uma enorme consideração intelectual e pessoal por Azevedo Lopes. Também sei que é um homem de combate. Também sei que é um homem que não se cala. Também sei que é um homem que não é dobrável. E, portanto, ele tende a ter opiniões, ele tende a ser, enfim, tenderá a ser, um homem claro, firme até, na maneira de atuar. E isto tem que ser calibrado com uma realidade e uma instituição que tem as características que tem. Agora, ainda bem, de alguma forma, que a questão surgiu, porque quando eu ouço responsáveis militares a dizer, nós vamos... Isto aqui é a solução, é uma espécie de sublevação. É pior que uma greve de zelo, porque não deviam os oficiais generais aceitar não sei o quê, não sei o que mais. Nós estamos a entrar no reino do disparate, e é do disparate sério sobre a relação entre, enfim, as instituições políticas, democráticas, legitimamente eleitas, e aquela que deve ser a tutela sobre a instituição militar. Era evitável ou não? Não sei. Não sei, eu acho que nós não conhecemos, é um bocadinho uma questão do BPI. Nós estamos no mito da caverna, quer dizer, a gente vê na alegoria, consoante a discussão, a gente vê uma sombra pálida. E eu não sei, nós não sabemos nesta mesa de facto o que se passou. Eu a certa altura vi, deixe-me só acrescentar isto, a certa altura vi, achei estranho, vi uma fotografia dele de repente a passar a revista às tropas, em camisa. E eu conheço
e acha isso?
Conheço a Azevedo Lopes. Não, olha, mandei-lhe uma mensagem. Fiquei curioso. Não, até porque alguém me comentou.
Uma gravata ao ministro.
Já viu que o homem. Não, perguntei-lhe. Porque eu, quer dizer, eu não preciso recomendar nada. Ele não precisa que ninguém lhe recomenda. Ele sabe, e revelá-lo-á, será, espero, um grande ministro da Defesa. Mas ele respondeu-me dizendo, não. Isto é uma fotografia tirada, isto é para ver como se faz os embrulhos. Isto é uma fotografia tirada aqui há um tempo, quando fui visitar os soldados que estão em serviço no Kosovo, e os responsáveis militares pediram que eu tirasse a gravata, porque quando se visita no teatro de operações, é um gesto obrigatório, e todos fizeram, todos os outros ministros da Defesa, quando em visita ao teatro de operações, cumpriram esta regra. Mas para ver como se faz assim um embrulhito e tal, a ver se eu acho que ele não tropeça, não. Vamos
uma
ter.
Última, muito breve ronda sobre o que se está a passar no Brasil. Vitalino Canas, um teste de fogo para a democracia brasileira, a questão da destituição de Dilma Rousseff.
É um teste de fogo, mas nós que nos gostamos de sentir muito próximos do Brasil e dos brasileiros, acho que temos alguma dificuldade em perceber realmente o que é que está a passar-se. Aquilo que as imagens televisivas e as notícias nos transmitem é uma enorme confusão. Uma Câmara totalmente dividida à partida, com 25 partidos, muitos desses partidos com protagonistas, eles próprios com problemas graves ao nível da justiça, e depois, por qualquer razão, unem-se ali em torno do impeachment de uma presidente, pela qual, aliás, devo dizer aqui abertamente, não nutro nenhuma simpatia especial. Acho que até é uma presidente que não gosta muito de Portugal e já o mostrou, ao contrário do que acontecia com o presidente Lula, já o mostrou em algumas ocasiões. Também não percebo o que é que se está ali a passar e porquê este impeachment. Eu acho que se houvesse uma motivação clara, se a presidente Dilma Rousseff estivesse a ser objeto de qualquer procedimento judicial em relação a situações sérias, etc., podíamos entender. Não sendo esse o caso, confesso que tenho muita dificuldade em perceber o que está a passar no Brasil e espero que a democracia brasileira saiba resistir a estes acontecimentos. É bom para o Brasil, é bom para a América Latina e é bom também para Portugal, como é óbvio.
Nuno Moraes Sarmento.
E eu acho que no resultado final é bom ler de maneira diferente Dilma e Lula da Silva. Eu acho que cai Dilma, mas não cai Lula da Silva. A relação de Lula da Silva com o país e com os cidadãos brasileiros é completamente diferente. É uma relação pessoal, direta, é especial. Não vai de impeachment. Dilma, eu diria, está em óbvias dificuldades e, enfim, porventura será impedida de continuar funções. Cai Dilma, mas não cai Lula. Segunda nota. Eu olho para o Brasil, para Angola, olho para Moçambique, que está a viver e vai viver um momento difícil e custa.
Fala-se menos de Moçambique, mas.
Fala-se menos de Moçambique e tem, enfim, é uma conjugação de dificuldades, algumas criadas pelos responsáveis moçambicanos, outras não. E, enfim, e custa. Quer dizer, esses países não são apenas países, enfim, para os empresários irem. Existe mais do que isso, existe uma ligação, de facto, para lá de serem os nossos. Quer dizer, cada país de língua portuguesa é um multiplicador para os demais.
De hoje a uma semana temos o Dia da Liberdade em Portugal. Encontramos então só daqui a 15 dias em mais uma edição do Falar Claro. Muito obrigado pela vossa presença.